Muito boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhores deputados. Senhores deputados, podemos começar? Então, bem-vindos a todos. Suponho que falta uma senhora deputada, mas estará a caminho. Temos quórum, podemos iniciar os trabalhos. E começaríamos pela apreciação e votação da ata número 21, relativa à reunião de 19 de outubro de 2022. Alguém se pronuncia sobre a ata? Então podemos passar à votação. Alguém vota contra? Abstenções? Está aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, não há nenhuma comunicação. Debaixo à Comissão para a Distribuição de Iniciativas. Por conseguinte, passamos à apreciação e votação dos pareceres setoriais sobre duas propostas de lei. Eu suponho que a senhora deputada Helga Correia estará em condições de fazer a apresentação do respectivo parecer.
Sim, senhor Presidente, muito obrigada. Cumprimentar naturalmente o senhor Presidente em exercício, os senhores e os senhores deputados. O parecer que aprova o Orçamento de Estado para 2023 foi efetuado por mim. Relativamente aos considerandos, dar nota apenas que a proposta de lei foi admitida a 10 de outubro de 2022 na Assembleia da República, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, tendo por determinação do Sr. Presidente da Assembleia, nesta data, baixado à Comissão de Orçamento e Finanças, como comissão competente nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República e depois baixado também à nossa comissão para a efetivação deste parecer. Relativamente ao enquadramento económico, apenas dizer que nas projeções que faz o Orçamento de Estado para 2023 prevê-se uma desaceleração da economia portuguesa com um crescimento real de 1,3 face ao crescimento estimado de 6,5 para 2022. Relativamente à dívida pública, antecipa-se que no orçamento de 2023 uma redução histórica do rácio de 10,5 pontos percentuais em 2022 para 115% do PIB, estabelece uma redução do rácio da dívida pública para 110,8 e uma redução do déficit orçamental para 0,9%, melhoria impulsionada pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Relativamente às políticas orçamentais para 2023, entendo o Governo que o Orçamento de Estado para 2023 responde às necessidades do presente com os olhos postos no futuro e reforça os rendimentos, protege o poder de compra, promove a justiça social e fomenta a resiliência e a confiança de famílias num contexto exigente. Portanto, para 2023 e partindo do conhecimento de 2022, o Orçamento de Estado para 2023 estabelece resposta, tendo presente o elevado grau de incerteza, perspectivando a degradação do cenário macroeconómico e as pressões inflacionistas. Assim, a ação financeira do Estado para 2023 estrutura-se de acordo com 5 prioridades: reforçar os rendimentos, mitigar a subida dos preços e juros e acelerar a transição energética e climática, apostar no investimento e inovação, garantindo a credibilidade orçamental. No que diz respeito à décima comissão, este orçamento perspectiva reforçar os rendimentos, reforço das pensões e prestações sociais, bem como o reforço dos rendimentos do trabalho e apoio aos jovens e à natalidade. Não vou estar a elencar um a um os compromissos dentro destas três áreas que acabei de dizer. Depois só assinalar que mais à frente na página 13 faço referência aos impactos das medidas de política orçamental a implementar em 2023, assim como as medidas em políticas invariantes decididas em 2022, que se vão ter repercussão nas contas de 2023. São elencados aqui depois os mapas, as receitas e despesas da Segurança Social, elencando as despesas tanto com as prestações sociais, a ação social, outras despesas, os saldos orçamentais. Para não estar aqui uma a uma, porque penso que, apesar de ter sido um bocadinho em cima da hora, o relatório do Orçamento de Estado é extenso, tento fazer aqui uma síntese daquilo que é o próprio relatório neste parecer. Relativamente à opinião da deputada, reservo a mesma opinião para a discussão do Orçamento de Estado em plenário e depois as conclusões e parecer é de que a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado, como eu já referi, foi admitida a 10 de outubro, depois, nos termos regimentais, compete a esta Comissão emitir o referido parecer. A presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas de orientação da política do Governo, assim como os aspectos mais relevantes do Orçamento para o Programa de Solidariedade, Emprego e Segurança Social no ano 2023. A Comissão considera que estão reunidas as condições para a proposta de lei e análise possa ser apreciada em plenário. E com isto damos como concluído o processo de emissão do parecer, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, que é a comissão competente para os devidos efeitos. Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia, pela apresentação que fez e que agradeço. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende intervir sobre este parecer. Não havendo inscrições, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Já temos a senhora deputada Joana Barata Lopes. Chegou um bocadinho... Veja se está em condições de intervir. Não queremos forçá-la a nenhuma tortura.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu finalmente testei positivo hoje. Negativo, desculpem. Mas não garanto nada. Portanto, uma semana depois, acho que já estou em condições.
Pronto, mas está em condições.
Assim como assim, é melhor.
Se faz favor, então.
Sim, acho que sim. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Lamentando o atraso na entrega deste documento, não apenas porque ele é extenso, mas também pelas condicionantes que fiz questão que seguissem no e-mail. Ficámos aqui com a agenda um bocadinho alterada graças ao Covid, mas tudo se arranja e felizmente estou aqui também em condições de poder partilhar. Não que não vou fazer uma apresentação muito exaustiva, naturalmente já viram o parecer, ainda que não tendo muito tempo para o observar, mas... O objetivo destes parceiros, para além, obviamente, na nota introdutória de se perceber e de se garantir que cumpriu todos os requisitos formais para que chegasse do Governo à Assembleia da República, é também o de cada um, quando vai ler este parecer, tenha uma visão setorial daquilo que são as opções do plano para 2022-2026. E, portanto, aquilo que se pretendeu na elaboração deste parecer foi... dar, por um lado, um enquadramento. Este enquadramento é mais geral, portanto, não apenas, não tão sectorial como o resto do parecer, mas também para dar um enquadramento da própria estruturação das grandes opções do plano, nomeadamente as 5 áreas de atuação que têm desafio transversal de boa governação e 4 desafios estratégicos, e depois também referir, fiz aqui alguns sublinhados também nesse sentido, para referir os instrumentos europeus e nacionais que são citados ao longo das grandes opções do plano pelo Governo, nomeadamente o PT 2020, a Assistência de Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa, o PRR e o PT 2030. Ao longo das várias medidas, eles vão sendo citados. Neste caso, depois foi feita uma análise global também do primeiro ponto, que é um ponto de enquadramento às grandes opções, onde se fala, onde naturalmente se selecionaram as matérias referentes a esta comissão, o crescimento económico, o mercado de trabalho, o combate à exclusão e à desigualdade e as qualificações. Faço o realce das tais 5 áreas de atuação de que vos referi há pouco, nomeadamente o 2º desafio estratégico de demografia, o 3º desafio estratégico de desigualdades, que mais à frente vão ser ligeiramente mais aprofundados. Há uma referência ao ponto da boa governação naquilo que ela também enquadra as matérias desta comissão e as próprias opções, grandes opções para 2022-2026, que me parece importante para a compreensão do restante documento, nomeadamente no que diz respeito às criações de apoios e à questão do emprego das famílias. Depois entra-se, sim, mais especificamente nos desafios estratégicos, nomeadamente nos dois que dizem mais respeito a esta Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, onde se refere o segundo desafio estratégico, a demografia, que depois também vem ele próprio dividido em subpontos: natalidade, emprego. Aqui está tudo em algum lado. Natalidade, emprego, habitação, migrações, envelhecimento e qualidade de vida. São selecionados aqueles que dizem respeito, mais uma vez, a esta, em virtude da matéria, a esta comissão de parlamentar. Cada um dos subpontos tem também ele nas opções para 2022-2026 um conjunto de medidas específicas que entendi que aqui devias transpor, de maneira a dar uma ideia mais global. A mesma coisa relativamente ao terceiro desafio estratégico, que diz respeito às desigualdades. Aliás, a estruturação, tal qual acontece nas grandes opções, foi aqui também seguida nos dois desafios diferentes. E, sendo que nestes, já agora, como disse no outro, se concretizou a igualdade de género e combate às discriminações, nomeadamente no que diz respeito à inclusão, o rendimento e justiça fiscal, nomeadamente no que diz respeito ao rendimento, e a erradicação da pobreza, desculpem, que é um subponto com um conjunto de medidas mais vasto, onde, e já agora também dando esta nota, se incluiu a questão do qualifica, porque não vem no objetivo estratégico diretamente relacionado com esta comissão, mas durante muito tempo, para além da competência que aqui podemos ou não discutir, mas também durante muito tempo, pela ligação que tem à formação, a questão da qualificação dos portugueses é importante de enquadrar em competência da matéria aqui na Comissão Parlamentar de Trabalho, de Segurança Social e Inclusão. Temos os pareceres do Conselho Económico e Social e a nota técnica que se anexa. A opinião fica reservada para parecer e as conclusões e o parecer são a de que, para serem votadas, deu entrada no dia 10 de outubro de 2022 a proposta de lei 3615 de primeira, que aprova a lei das grandes opções para 2022-2026. Esta iniciativa reuniu todos os requisitos de admissibilidade formais, constitucionais e regimentais, sendo acompanhada pela respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. Emite-se parecer sobre a proposta de lei em preço relativamente às matérias do âmbito de intervenção desta Comissão Parlamentar. E também aqui, desculpem, no ponto 3, é a base legal para a emissão de parecer. Emite-se, portanto, como dizia, em exclusivo sobre as matérias relativas a esta Comissão Parlamentar. Esta Comissão Parlamentar considera que estão reunidas as condições para que ela possa ser apreciada em plenário e, por fim, deve ser enviada à Comissão de Orçamento e Finanças, que é a comissão competente para os devidos efeitos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, pela apresentação, que agradecemos. Algum senhor deputado pretende inscrever-se para intervir sobre este assunto? Não havendo inscrições, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Assim sendo, passamos ao quarto ponto, a fixação da redação final nos termos do artigo 156 do regimento, dos textos finais relativos aos seguintes projetos de resolução. O projeto de resolução número 64 do Partido Socialista recomenda ao Governo uma maior fiscalização dos contratos a termo, pois podemos começar por este. Algum senhor deputado pretende intervir? Não havendo inscrições, queria dar nota de que, porventura, poderíamos fazer... Perdão? Não há inscrições, não. Relativamente ao número 2, sugeria que, na primeira linha, onde se lê assegure uma maior fiscalização, em vez de ao cumprimento, é do cumprimento. Do cumprimento das normas, etc. E depois, na terceira linha, onde se lê horas extraordinárias e o respeito pelos períodos de descanso, não é? Ou dos períodos, melhor dizendo, dos períodos de descanso. Em vez de, é dos, para serem todos, de facto, não é? Se estiverem de acordo. É esse o sentido, não é, Sr. Deputado?
Sim, Sr. Presidente, exatamente, e de resto inteiramente de acordo com as outras correções propostas pela DAPLEN. Muito obrigado.
Muito bem, sendo assim, podemos passar à votação. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 218-15 do Partido Social Democrata, levantamento nacional do número de vagas em creche. Algum senhor deputado se inscreve para intervir sobre esta versão? Não há inscrições, podemos passar à votação. Quem vota contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Para outros assuntos, temos uma comunicação da senhora, do gabinete da senhora ministra adjunta e dos assuntos parlamentares, creio que os senhores deputados já a conhecem, propondo a data de 14 de dezembro pelas 10 horas para a realização da audição do secretário de Estado da Segurança Social e do secretário de Estado da Inclusão, perdão, e da senhora secretária de Estado da Inclusão, a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a regulação das regras para assegurar a gratuitidade da alimentação às crianças em amas integradas no Instituto de Segurança Social. Por outro lado, propõe ainda o gabinete da senhora ministra que a 30 de novembro, pelas 10 horas, ocorra a audição do senhor secretário de Estado do Trabalho e da DGERT, e a 7 de dezembro, pelas 10 horas, para a audição... esta primeira reunião a requerimento do Bloco de Esquerda e a requerimento do Partido Social Democrata, a 7 de dezembro, pelas 10 horas, a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho. Algum dos senhores deputados se opõe a esta proposta de calendário, apresentada pela senhora ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares? Senhor deputado José Soeiro?
Não é para me opor, senhor presidente. Queria fazer um comentário a propósito. Acho que foi muito importante termos feito a audição, porque foi em função da audição que aqui fizemos, que esta comissão fez, que o Governo se sentiu obrigado, incentivado, pressionado, como quiserem, a fazer uma reunião com a Associação das Amas, com quem nunca tinha reunido. Sei, entretanto, que já houve mais uma reunião com a Associação das Amas, creio que anteontem, e por isso é que os senhores secretários de Estado ontem, que estavam aqui, que podiam ter feito a audição, não quiseram fazer a audição, porque tiveram essa reunião com as AMAs, que lhes fizeram uma proposta concreta para resolver o problema. O Governo diz que, em princípio, sim, mas que vai estudar. E, portanto, pronto, fica explícito porque é que não quiseram fazer a audição, mas fica também explícito que a vinda das AMAs aqui ao Parlamento já teve esse efeito de pressionar o Governo, porque, de facto, a situação que é criada é uma situação insustentável e que tem que ser resolvida. Nessa altura, em dezembro, o Governo virá cá apresentar-nos a solução que terá acordado com as AMAs e, portanto, basicamente vai ser esse, acho que vai ser isso a audição, mas não deixa de ter pertinência, porque também em função da solução que for apresentada teremos certamente matéria para discutir. Mas pronto, acho que era importante dar essa nota, porque de facto foi estranho, porque é que ontem os secretários de Estado não queriam responder porque ainda não tinham decidido o que é que iam responder e decidiram atirar então para dezembro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algo mais? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só a perguntar se houve mais alguma justificação que foi apresentada por parte do Governo, para além daquele e-mail que foi entregue, para que os deputados tivessem a contar com essa audição, como disse o Sr. Deputado, já foi, depois não se realizou. Ou foi, por isso, simplesmente uma questão de agenda? Se houve mais alguma comunicação, ou uma questão que tinha sido colocada, ou mais uma informação a seguir? Se a mesa ou os serviços têm conhecimento.
Muito bem, informam os nossos serviços que, de facto, na sequência da última reunião que aqui tivemos, relativamente a esta questão, a mesa ficou de interpelar o Governo para saber da disponibilidade, designadamente em termos de agenda, e o retorno que temos corresponde exatamente ao teor deste e-mail e nenhum outro. portanto não podemos comentar nada mais. Né?
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só porque, apesar de, da parte boa, que é percebemos que há a tentativa do Governo resolver um problema que é o que é suposto fazer, compete naturalmente ao Governo também, com alguma razoabilidade, procurar compatibilizar as suas agendas com as do Parlamento, que, em particular nesta altura do Orçamento de Estado, em particular nesta altura em que, inclusive, o próprio Governo quer pressionar, através do Partido Socialista, a que alguns grupos de trabalho consigam concluir os seus trabalhos, estar a dispor do tempo dos deputados e estar a dispor no sentido de marcar e desmarcar audições desta forma, com certeza que haverá uma razão, pode ser mais forte. E se ela eventualmente for, a sua deputada pode ter assuntos para falar a seguir. Eu estou a fazer uma pergunta para que a mesa possa obter um esclarecimento. Se eventualmente a incomoda, poderá falar a seguir e dizer o que é que incomoda o Partido Socialista. Eu acho que é normal haver um esclarecimento, considerando aquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado José Soares. E, portanto, se for possível, eventualmente, a mesa interpelar e até perceber se o motivo da agenda esteve relacionado com isto ou com outra matéria qualquer, eu acho que isso seria bastante profícuo. Até para que no futuro nós não possamos pensar que há uma disposição, uma predisposição do órgão de soberania como é o Parlamento desta maneira, que eu tinha certeza que não foi o caso. Mas já agora eu acho que esse crescimento é devido, acima de tudo, pelo respeito que nós temos certeza que o Governo tem pelo Parlamento, tal como nós temos pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, marcou-se esta reunião nas condições em que era possível, mas as observações que o Sr. Deputado acaba de fazer depois serão tidas em conta. Muito obrigado. Sr. Deputado Rita Borges Madeira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas também para fazer uma questão à mesa, perguntar de facto se esta audição esteve alguma vez marcada e se o Governo a desmarcou.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Borges de Madeira, perdão. Como sabe, o que esta comissão ficou encarregada de fazer foi marcar a reunião, tendo em conta a disponibilidade que fosse manifestada por estes senhores membros do Governo, e que eu saiba, não, nenhuma outra teve marcada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo esclarecimento. Espero que o Sr. Deputado também esteja devidamente esclarecido que o Governo nunca desmarcou nenhuma reunião. Muito obrigada.
Sim. Bom, Srs. Deputados, eu creio que no essencial estamos esclarecidos. A pergunta que faço para concluir é se algum dos senhores deputados se opõe a esta agenda. Podemos confirmá-la ao gabinete da senhora ministra? Então, não, ninguém se pronunciando, toma o silêncio como aqui a essência e assim faremos. Muito obrigado. Bom, e damos por concluídos os trabalhos. Muito obrigado pela vossa presença e participação.